Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso. Agora, aqui na tua Rádio Cacique, o programa do Hospital São Paulo. Informações e orientações para a comunidade regional.
Olá, bom dia a você que está sintonizado aqui na tua Rádio Cacique. Eu sou Ricardo Silva e a partir de agora você acompanha o programa do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. E nessa manhã de sábado, dia 2 de abril, nós recebemos aqui na nossa programação a Jéssica Lima, que é a psicóloga que realiza atendimentos no Hospital São Paulo, para nós falarmos sobre o autismo e o mês de abril, que é o mês de conscientização sobre esta condição. Tudo bem, Jéssica? Bom dia para você, como está?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar com vocês essa manhã.
Prazer é nosso, Jéssica. E para nós falarmos desse assunto que é bem importante, talvez não tão abordado no dia a dia quanto deveria ser, que é o autismo. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa condição e o que, que significa o autismo.
Então, o transtorno do espectro do autismo, ele tem uma sigla que é o TA. É uma condição que afeta o desenvolvimento, que tem um prejuízo na interação social, na fala, na comunicação não verbal, alguns comportamentos repetitivos e restritos. Normalmente o paciente, então, ele tem uma gama mais restrita e de interesses e atividades, que normalmente são únicas para os indivíduos e realizam de uma forma mais repetitiva. Ele começa, assim, na infância e tem uma tendência a persistir pela adolescência e idade adulta. Na maioria dos casos, é possível já ter uma identificação nos primeiros 5 anos de vida.
Essa identificação, Jéssica, ela acontece por parte de um psicólogo, do profissional da área médica, ou também os pais vão perceber algum comportamento diferente nessas crianças que têm o autismo?
Isso, o diagnóstico, ele tem que ser feito por um profissional, né? A gente pode fazer algumas leituras e notar alguns sinais, mas é importante que a gente se detenha a buscar um profissional adequado para fazer esse diagnóstico. A gente tem muitos profissionais que podem fazer esse diagnóstico, psiquiatras, neuropediatras, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, psicólogo mesmo, um neurologista, um terapeuta ocupacional, porque através de alguns sintomas você pode identificar e estar encaminhando o paciente até um profissional desses. Normalmente são sintomas que são possíveis serem observados. Nesse momento, algumas coisas que trazem impacto social na vida da criança, uma dificuldade em se comunicar, em demonstrar emoção, e tendo uma alteração na rotina, a criança começa a trazer alguns sintomas. Ela tem também atraso na fala, repetições de sons e movimentos, tem um baixo contato visual e poucas expressões faciais, prefere brincar sozinho do que com alguém, né? Angústia com mudanças, dificuldade em apontar objetos para demonstrar o interesse naquele objeto, hipersensibilidade ao toque, então o paciente não gosta muito de sentir o abraço, de ser encostado, tem um interesse persistente em alguns brinquedos, falta de interesse nas pessoas ou às vezes o excesso. Então, são alguns sintomas que a gente pode observar, mas sempre levando em consideração que a gente não pode ir pelo senso comum. É sempre importante observar esses sintomas e estar encaminhando para o profissional adequado.
E é considerado um transtorno raro ou ele aparece muito, tem bastante frequência nesses nascimentos que acontecem?
Na verdade, é um transtorno, hoje em dia, é bem comum, tá? Ele tem, então, 3 graus. Ele vai do primeiro grau, que é o grau 1, o paciente é mais funcional e exige pouco apoio, até o grau 3, que é um paciente que depende mais e precisa de um suporte mais substancial, que é um paciente que demanda mais. Mas, ainda assim, é um diagnóstico que tem vindo muito mais frequente.
Certo. Aí nós podemos também pensar em cura para o autismo. Primeiro, ele é uma doença, você falou que é um transtorno, né, do comportamento dessa criança. Ela vai levar essa condição para o resto da vida também? Como é que a gente trata nesse sentido, Jéssica?
Existem muitas perguntas, né? Normalmente em decorrência da necessidade de saber se tem uma cura ou não, é uma das coisas que mais chega até o consultório. Mas é importante não falar sobre cura, e falar sobre intervenções, né? E possibilidades de desenvolver essa criança ao máximo, adquirir habilidade social e conquistar uma autonomia e uma independência. Mas a cura em si, até hoje, a gente não teria uma específica, né? É só... mas a criança, ela vive muito bem, ela só teria que ter alguma atenção a mais para o desenvolvimento dela.
Ela precisa de desenvolver algumas habilidades, e o ideal é que isso aconteça na infância, para que na fase adulta ela não sofra tanto, Jéssica.
Exato, exato. Existem muitas cartilhas, até mesmo na internet, né, que trazem muitas orientações para os pais, porque quando a criança recebe esse diagnóstico, acontece acaba-se que é feito pouco investimento afetivo dos pais, em decorrência de até mesmo cobranças. Então a gente fala muito sobre informar-se sobre o que seria a condição, né, o transtorno, incentivar o filho a se cuidar sozinho, dando autonomia a ele. Ele deve ter rotinas, fazer tarefas, realizar, também treinar bastante, porque por essa condição o aprendizado é um pouco mais lento. Então é necessário ter um pouco mais de paciência, ele deve ter responsabilidades dentro da casa, ele tem que ter tempo também com a família para desenvolver também esses vínculos, porque ele exige um pouco mais dos pais, mas ele também consegue dar um retorno conforme vai sendo desenvolvendo habilidades sociais.
Certo, você falou de algumas características, né, Jéssica, que tornam essa criança deficiente em alguns pontos, né? Você falou, ela talvez não se aproxime tanto das outras pessoas, tem algo que deixa a desejar. Mas a gente ouve relatos também que tem alguns autistas que têm muitas habilidades e que surpreendem, né? E pelo contrário das outras pessoas, eles têm um avanço, uma facilidade maior para determinadas coisas, né?
Exato. O que que acontece? Por terem uma condição mais assim, a gente não gosta de usar a palavra solitária, mas como é uma condição mais individualista, muitas vezes eles desenvolvem algumas habilidades muito mais rápido que outras pessoas, ou dá uma atenção maior. Então, é sempre importante olhar pelo lado bom da situação, né? Ter uma condição de um olhar cuidadoso dos pais para com essa criança, assim como a sociedade também deve ter um cuidado com essa criança dessa forma.
Claro. Como é que acontece o acompanhamento dessas crianças aí no consultório psicológico, Jéssica?
Na verdade, assim, é um tratamento que ele tem que ser em uma equipe multiprofissional, né? O psicólogo vai precisar também estar em conjunto com a fono, porque é um trabalho em conjunto para desenvolver a fala, né? Porque eles têm uma tendência a ser mais introspectivos, então a comunicação, ela fica um pouco falha. Também juntamente com o neuropediatra, dependendo da idade que vai se passando, né? Um psiquiatra, se houver a condição da medicação, e também terapeutas ocupacionais que fazem a condição da mais manual com eles, né? Um trabalho mais físico.
É um trabalho quase que diário, então, esse acompanhamento.
Exato. Assim como toda criança precisa de uma atenção e de um estímulo, a criança autista também vai precisar desse olhar. Mas é possível eles são incluídos na escola de uma forma tranquila, né? Claro que vai demandar de uma atenção maior do profissional que está atendendo, mas isso de uma forma tranquila. Por quê? Porque eles são crianças que querem estar junto, só numa condição um pouco diferente das demais. Mas tendo esse cuidado, assim, esse tratamento com eles, um olhar assim, de singularidade, eles participam de todas as atividades também.
É, aqui nós falamos muito do autista na infância. Como é que é o autista adulto? Ele ainda precisa de todo esse acompanhamento, Jéssica?
Ele vai necessitar, sim, né? Claro que dependendo como foi estimulado na sua infância, a gente vai tendo fazendo a observação posteriormente. Mas é uma condição necessária de ter um olhar, né? Um olhar diferenciado ao longo da vida.
Certo. Hoje, como é que é a tua relação com os autistas? Até pra gente ter uma noção de como é que funciona, né? Como é que é a abordagem, como é que eles são quando vão até a psicóloga?
É, na verdade, ela funciona dependendo da idade do paciente, né? A gente faz uma entrevista inicial com os familiares, a rede de apoio deles, né? Em decorrência, a gente segue com os atendimentos. Ele é um atendimento mais visado à autonomia do paciente em decorrência do histórico que ele vem trazendo. Mas é um atendimento comum, como qualquer outro, né? Só visando mais a autonomia do paciente para ele ter condições de decisões a longo prazo. Trabalhamos também com inclusão social, que é algo que a gente tem que ter atenção, né? Questões de bullying, cyberbullying. Então, é sempre importante ficar atento ao contexto geral dele.
Esse aspecto do preconceito, ele é muito abordado também agora em abril, porque nós pretendemos dar visibilidade a esse transtorno que é o autismo. Eu queria que você falasse também da experiência dos pais, Jéssica, com o filho autista. E isso até ao longo do tempo, você vê que essa questão vem evoluindo. Hoje as pessoas estão mais abertas também a tratar do autismo e em cuidar de um filho que tem essa condição?
Exato, é que o que acontece? O que a gente não entende, não compreende muito bem, a gente cria uma resistência à fala, né? Conforme esses meses a gente tem abordado assuntos importantes, tem o mês da conscientização da síndrome de Down, a gente vai conseguindo ter uma acessibilidade maior, né? Mas os pais, eles também precisam ser olhados, porque eles também demandam de uma atenção que até então eles poderiam não estar esperando quando descobrem o diagnóstico. Então, os pais, eles passam a ter um acolhimento juntamente com o paciente, como lugar de fala deles também. Mas os pais têm um papel essencial na vida desse paciente, em decorrência de que eles acabam sendo a fonte de todo o carinho, de toda estabilidade emocional, a referência de sucesso, né? Então, os pais, eles demandam dessa atenção também.
Certo. E hoje o Hospital São Paulo recebe também autistas? Como é que acontece esse tratamento, Jéssica?
Na verdade, hoje na saúde mental, onde a gente tem os 5 leitos para internações psiquiátricas, não demandamos de nenhuma internação com esse diagnóstico. Mas, como qualquer outro, a gente tem a condição de receber, né? A gente já teve outras situações de serem menores de idade, com toda a orientação e que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente comporta, a gente recebe. Se houver a necessidade, a gente recebe também.
A equipe está bem preparada para prestar um bom atendimento.
Hoje a gente é composta de uma equipe de enfermagem, médica, né, assistente social, psicóloga, e a gente vai estar tendo agora a adesão de uma oficineira para estar tendo um olhar diferenciado para eles também.
Que bom, é sempre bom conversar com vocês, profissionais aí do hospital. Jéssica, eu quero agradecer nessa manhã a tua participação aqui conosco, falando sobre esse mês importivo que dá visibilidade ao autismo.
Perfeito, eu que agradeço e fico à disposição para qualquer dúvida.
Que bom, nós conversamos aqui por telefone com a psicóloga do Hospital São Paulo, Jéssica Lima.
A Ouvidoria do Hospital São Paulo tem por missão atuar como um canal de comunicação entre a população e o hospital, contribuindo para a melhoria dos processos e o fortalecimento das relações. É o espaço para manifestar-se sobre denúncias, reclamações, sugestões, informações e elogios. A Ouvidoria contribui na melhoria contínua dos processos e serviços prestados pelo Hospital São Paulo. Queremos ouvir você. Fone Whats 54-3358-8707.
E você ouviu o programa do Hospital São Paulo, nesta manhã de sábado, dia 2 de abril. O programa do Hospital São Paulo volta no sábado que vem, nesse mesmo horário.
Hospital São Paulo informa. Possuímos serviços de neurologia clínica, cardiologia, ortopedia e traumatologia, oftalmologia clínica e cirurgia. Para agendar sua consulta, entre em contato com o Hospital São Paulo pelo fone 3354-8720. Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso.